Greetings, citizens of the world. A lot has happened in Brazil recently that has been brought to our attention. A document exposing personal data of Antifa protesters and supporters has been leaked on the internet. We are aware that this document is being shared on many RNACionalist and supremacist communities and forums at least since September of 2019.
Eu acho que a gente chegou até aqui porque estamos sempre procurando um salvador da pátria, sabe? Mano, mágica não existe, esquece isso. Foca no coletivo. A gente, os humanos, já estamos cagando em tudo há tanto tempo. E já deu pra perceber, não tem um líder pra seguir, tem ajudar o outro, ajudar o próximo. Não dá pra depender do governo. Começa aí com a sua família, seus amigos, sua casa, sua rua, se informando. E devagar a gente vai chegar em um momento melhor. Então lê, mano, se informa, ajuda eu te ajudar. A gente que é privilegiado pra caralho tem a obrigação de ajudar mais. Esse governo é um lixo. E pra se livrar dele, vamos ter que se ajudar muito, entender muita coisa, ler muito e se informar melhor. Sou o Daniel Cucati, 40 anos, desenhista, tatuador, SHN, mentiroso e tamo aí pra qualquer coisa.
The document has since then been updated to a total of 999 pages. Many of the people exposed have done as little as showing support on social media to a social political movement that opposes the Brazilian government. Still, Brazilian authorities are using this document to harass and intimidate its opposers based on Trump's recent declaration comparing Antifa to terrorist movements. Anonymous will not stand still while the authorities try to persecute political members of a legitimate movement. We will not tolerate the privacy of people being violated by their own government, endangering their lives. We have set an operation to warn everyone on said list about the exposure. If you received our message, it contains information regarding what you should do to protect yourself, as well as the information they leaked about you and what the Stormfront operation was about. The next phase of the operation will depend on Brazilian authorities. If you choose to continue the persecution of your opposers, we will stand for your people. We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us.
Os indígenas podem ser tão indefesos ao coronavírus como os não indígenas, mas as condições de vida desses povos aumentam a vulnerabilidade. Especialistas alertam que a morte de idosos indígenas pode ter um impacto devastador na cultura dessas sociedades.
Somos povos pautados na tradicionalidade e também na, passando os nossos conhecimentos de geração a geração. Se a gente perde um grupo de idosos na comunidade, a gente perde toda uma reflexão sobre a nossa história, sobre a nossa memória, né? Que é essa memória viva que os mais velhos representam para a gente.
E queria aproveitar o Gilson aqui, se me permite, né? E nós queremos prestar uma homenagem aí aos que se foram vítima do coronavírus. Então, vou pedir para o Gilson que toque aí Ave Maria para a gente, Gilson.
Hora de atualizar os números da pandemia de coronavírus no Brasil. Os dados já estão aqui no telão, vieram do Ministério da Saúde. De acordo com o Ministério, o país tem neste momento 1.228.114 casos confirmados da doença, com quase 55 mil brasileiros que já perderam suas vidas para a Covid-19.
Segundo o Ministério da Saúde, foram registradas 990 mortes por Covid no país nas últimas 24 horas. O total de mortos beira os 56 mil. São mais de 1 milhão e 270 mil casos confirmados.
Cerca de um mês depois de reabrir o comércio, Belo Horizonte voltou atrás e agora só serviços essenciais.
A mobilização após 33 dias aconteceu depois do aumento de mortes, casos e internações em Belo Horizonte. Na próxima semana, poderão abrir as portas apenas os serviços considerados essenciais, como padarias, supermercados e farmácias.
Quando estourou a crise do coronavírus, qual foi a primeira reação das pessoas? Foi correr para o supermercado e abarrotar o carrinho de comida. Foi o primeiro instinto de sobrevivência. Então, uma das necessidades básicas do ser humano é a alimentação. E quem garante a nossa alimentação é a agricultura familiar. Segundo o censo agropecuário, 70% da nossa alimentação vem da agricultura familiar. que ocupa 25% das terras agricultáveis do país. Então, em 25% da área destinada à agricultura, é produzido quase tudo que a gente consome no mercado interno. Os outros 75% das terras estão ocupadas pelo que a gente chama de commodities, que são basicamente as culturas de soja e milho, que são destinadas para a produção de ração animal, cana-de-açúcar e carne. Todos esses itens, eles são itens destinados para exportação, não para o mercado interno. Então, a nossa soberania alimentar, ela é mantida pelos pequenos agricultores. E ela só poderá ser mantida se for atrelada a um modelo de agricultura mais sustentável, ou seja, um modelo agroecológico. A agroecologia, ela preza por um modelo de agricultura mais sustentável. Ela incentiva o comércio justo, economia solidária. Ela prega pela autonomia do agricultor. E o agricultor conservando suas sementes crioulas, todos nós não ficamos reféns de poucas empresas detentoras de sementes e insumos. E também de um sistema agroalimentar exportador neoliberal. Eu acho que é nosso papel valorizar e incentivar a agricultura familiar e modelos mais sustentáveis de agricultura, o modelo baseado na agroecologia. Porque um país sem sua soberania alimentar, ele é um país fragilizado, e um povo faminto é um povo submisso. Meu nome é Fernanda, eu sou membro da Associação Brasileira de Agroecologia, Rede Agroflorestal do Estado de São Paulo e da RAMA, Rede de Apoio às Mulheres Agroflorestoras.
Eu sou Shirley, do povo indígena Pancará, e venho aqui repudiar a transição da FUNAI para o Ministério dos Direitos Humanos, da Família e da Mulher.
E com essa mudança, nós sabemos que a FUNAI vai ser esvaziada, ela não vai cumprir a sua função constitucional, que é defender o nosso direito aos nossos territórios. Quem foi anunciada como ministra é a Damares, uma pastora evangélica. A Damares já é uma pessoa que historicamente tem perseguido os povos indígenas, né, que prega o fundamentalismo religioso, querendo impor a religião cristã aos povos indígenas do Brasil. Seeds of freedom,
time must come. Presidente do Fundo Social de São Paulo, primeira-dama do estado, Bia Doria, disse que não é correto dar comida ou roupa para moradores de rua. A declaração foi dada em uma conversa, uma entrevista, nem um bate-papo, dela com a socialite Val Marchiori dentro do Palácio dos Bandeirantes.
As pessoas que estão na rua,
essa é a
não
minha.
É correto você chegar lá na rua e dar marmita, e dar, porque a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que sair da rua.
É.
Porque a rua hoje é um atrativo, a pessoa gosta de ficar na
você
rua.
Você estava me explicando, eu fiquei passada, porque eles não querem ser na rua, porque no abrigo eles têm horário para entrar, eles têm responsabilidades, limpeza, e eles não querem.
Não querem, a pessoa quer, ela quer receber, ela quer a comida, ela quer a roupa, ela quer uma ajuda, e não quer ter responsabilidade. Então isso está muito errado, porque se a gente quer viver num país,
todo mundo tem suas responsabilidades.
É, nós temos.
Se a gente não pagar nossas contas.
Imagina, vai para cartório, querida.
É, não.
E o povo fala.
É.
Olha, é tão lamentável, mas é tão absolutamente lamentável. Eu nem vou tomar essa fala da Bia de uma infelicidade. Aliás, senhora, calada, a senhora é uma poeta. É como expressão do trabalho do governador, que nem é verdade. O Dória, se não me engano, o Bom Prato passou a ser de graça, né, o Bom Prato? Ele está fazendo um trabalho, dentro do possível, de assistência aos mais carentes, né? Insisto, isso nem expressa o trabalho do governador. Não estou tentando passar pano, não. Porque não é o governador, é a primeira-dama. O tamanho da besteira é tal. Como é que é, dona Bia? As pessoas gostam de ficar na rua porque elas não têm responsabilidade? Isso, o pensamento da Bia, traduzido pela Val Marchiori. A propósito, quem, essa senhora vive do quê? Que eu não sei. Eu lembro dela aí de um empréstimo do Banco do Brasil, algo assim, foi para ela, não foi? Tem
foi.
Uma coisa aí. É, não estou fazendo acusação, mas acho que tem. É, mas vive do quê? Qual é a sua profissão conhecida ou admitida? Que eu não sei. Hello? Hello? Ai, com a gente assim. É verdade, Val Marchiori, pobre no Brasil é muito folgado. Pô, pobre tem essa mania de querer tudo de graça, né, dona Bia? Não querer responsabilidade. Esse negócio de querer dormir na rua, que assim é mais gostoso. Veja, ontem deve ter feito de madrugada, sei lá, aí no centro, 6, 7, 7, 8 graus, sei lá, 10 graus. Uma delícia, Bob, dormir na rua. Né? Eu fico aqui com o meu aquecedor ligado e fico pensando, essa hora tem um monte de pobre folgado, um monte de sem teto folgado, que não quer ter as minhas responsabilidades, as minhas obrigações, entende? E prefere ficar dormindo na rua, em vez deles preferirem a vida da Val Marchiori, cuja função até hoje desconheço, cuja profissão desconheço, posso intuir, mas desconheço, em vez de ter a profissão da Val Marchiori, que está sendo recebida pela primeira-dama também, não sei porquê, se botar na rede social, deve ter alguma importância. E não venham falar, ai, tirou a fala do contexto. Não tem contexto bom para isso. Semelha duas dondocas desocupadas que olham para pobre como se pobre fosse de uma outra espécie.
Salve, galera! Tô feliz pela abordagem desse tema, porque dele depende a nossa sobrevivência aqui na Terra. E triste ao mesmo tempo, porque o homem, ele age em seu habitat como um verdadeiro predador, degradando, né, o ambiente em que desenvolve as nossas vidas. Isso é terrível para a humanidade e para o planeta Terra, que está doente, está pedindo socorro, ele está numa UTI agonizando. Todos nós estamos. A única alternativa que temos é a mudança do comportamento humano. Nós somos a transformação que queremos no mundo. E só existe essa possibilidade através da democracia e da política. Hoje os políticos não usam a política para sua verdadeira finalidade, que é a busca comum pelo bem comum. Usam a política, principalmente no Brasil, para favorecer os grandes, os grupos mais abastados da sociedade. Não tem fraternidade, solidariedade, amor, respeito às pessoas, respeito ao meio ambiente, que depende da nossa vida. Devemos lutar pela sociedade que está injusta. As pessoas morrem pela forma mais assassina, a fome. Há um tsunami de miséria no mundo. Não posso deixar de citar as palavras de Leonardo Boff também. Ele nos diz que se queremos sobreviver, temos que mudar nosso modo de vida, que estamos cavando nossa própria sepultura e que não podemos ficar à própria sorte. Que o amor, o humanismo, a luta pelos pobres, pelo meio ambiente, é o caminho que devemos seguir. Que precisamos salvar vidas e que salvar o planeta será a nossa própria salvação. Sem isso, não há perspectiva de futuro, infelizmente. As mudanças climáticas, né? As doenças como esse Covid-19, que afetam toda a população da Terra, são causadas, são consequências da mão do homem. Quero pedir uma música, um rock and roll, Homem Primata, do Titãs.
O presidente Jair Bolsonaro entrou com recurso contra a decisão judicial que o obriga a usar máscara como forma de prevenção contra o novo coronavírus. De acordo com ele, a determinação é desnecessária, já que o uso de máscaras é obrigatório em Brasília. A queixa foi apresentada pela Advocacia Geral da União perante um tribunal de segunda instância nesta sexta-feira. Na última segunda, a justiça determinou que Bolsonaro deveria obrigatoriamente usar máscara em todos os locais públicos, sob pena de multa de R$ 2.000 por dia. Bolsonaro participa de diversos compromissos e eventos públicos sem máscara, desde o início da pandemia da Covid-19. Em algumas oportunidades, já fez campanha contra medidas de quarentena impostas por estados e municípios. Segundo a Advocacia Geral da União, o recurso pretende apenas que Bolsonaro seja tratado como qualquer outro cidadão do Distrito Federal. Até hoje, o presidente não recebeu nenhuma advertência por não usar máscara em público.
A greve do dia 1º de julho ontem foi incrível, foi emocionante. Todo mundo junto, todo mundo unido, todo mundo feliz. Naquele sentimento de caramba, olha o poder que a gente tem, né, mano? Olha o poder que a gente tem. Olha o que a gente consegue fazer se a gente quiser, né? Se a gente se unir, se a gente utilizar a nossa verdade e o nosso coletivo a favor de nós mesmos, né? Se tem uma coisa que a gente tem a favor da gente, é o nosso coletivo e a nossa verdade. Coisa que patrão não tem, né? Que eles é muito pequeno e muito mentiroso. A gente é muito grande e muito verdadeiro. E ontem isso se mostrou verdadeiro e real. Vários dos meus companheiros que tinham receios de... por não entender essa palavra do antifascismo, ali começaram a entender um pouco mais qual que é a minha proposta, qual que é a proposta dos entregadores antifascistas. Que a gente não quer nada mais, nada menos do que ajudar o trabalhador a se empoderar através da consciência de classe, através da inteligência, através do conhecimento. A sensação foi mágica, né, mano? A sensação foi mágica. A sensação de ver aquele pessoal tudo ali, mas a quantidade foi foda. Mas a expressão dos companheiros e companheiras mesmo, mano. Um olhando pro outro, assim, com um cara de... com autoestima, tá ligado? Com um sentimento de empoderamento, tá ligado, mano? Ali naquele momento, eu que passei por vários irmãos que se sentiam empreendedor, ali eu só vi trabalhador, tá ligado? Brilho no olho dos companheiros, assim, de se sentir trabalhador mesmo, de estar lutando pelos direitos, e ali foi foda, ali foi louco. Ontem poder estar ombro a ombro com os companheiros e companheiras, olhar no olho, sentir a atmosfera, aquela energia, não tem preço que paga. Se eu vivi outras vidas, essa daqui é a melhor de todas.
E aí galera, aqui fala Joy Klenner, guitarra e vocal da banda Corações Mortos de São Paulo. Também sou DJ e produtor de eventos musicais. Estou aqui com a minha mulher, Sami Glitz, também DJ em São Paulo e produtora de eventos.
E aí pessoal, tudo bem? Primeiramente eu queria aproveitar e agradecer o convite do Ricardo. Então a gente vai falar um pouco do nosso setor, que são os eventos, né?
Da parte de festas, shows, bares, né, baladas, basicamente. Isso que aconteceu realmente pegou a gente, todo mundo, né, de surpresa, mas um impacto muito... acredito que em todo mundo, mas pra gente que trabalha na noite, com uma aglomeração de pessoas, um contato físico, tudo isso realmente acabou com nós. A gente basicamente vive com isso, faz isso, né, então pode imaginar que a gente está parado faz vários meses, não temos uma previsão de volta disso por enquanto. Né?
Existe uma suposta previsão de retorno em outubro para esse tipo de grandes aglomerações, mas a gente vê agora que a gente já está falando em um retorno de bares e restaurantes, assim. Só que eu, pelo menos o que eu percebo assim, no pessoal desse setor, é um certo desconforto desse retorno tão cedo, não é? A gente está vendo aí os casos crescendo e enfim, então eu percebo um certo desconforto no meio de colocar o seu funcionário em risco, de colocar o seu cliente em risco. Ou seja, é bastante complicado, porque por outro lado você também tem o problema da questão financeira, né? Não existiu um ajuda, um suporte. Então a pessoa tem que decidir, né? Entre as contas Enfim, é realmente muito delicado.
É foda, né? Porque mesmo a gente precisando, eu no meu caso, sair a tocar com minha banda, sair a discotecar, sair a fazer evento, produzir coisas, é melhor também a gente tá com medo de fazer isso, né? Algo positivo ou negativo, yin yang, que você não sabe o que porra fazer, né? Fora as coisas políticas e as opiniões das pessoas que estão governando nosso lindo país, estão fudendo com tudo, então é foda, né? A gente tá meio sem saber o que fazer, né? Mas bom, a gente aguarda que todo mundo esteja bem lá, né? Agradecemos pelo convite e bom, desejamos que se cuidem muito e tudo de bom para todos vocês.
Tchau, tchau, obrigada pessoal.
A DPF 709 é uma ação no Supremo Tribunal Federal que trata do efeito gravíssimo da pandemia sobre os povos indígenas.
E da maneira como alguns desses povos podem até ser exterminados.
Nem precisamos dizer da postura racista do Bolsonaro diante dos povos indígenas, o que agrava ainda mais a sua postura negacionista diante da pandemia.
A DPF traz vários pedidos para impedir uma tragédia.
A DPF 709 é uma ação no Supremo Tribunal Federal que está com o ministro Luiz Roberto Barroso.
Que vem pedir a instalação de barreiras sanitárias nas terras indígenas, a retirada dos invasores e um plano emergencial contra a Covid-19.
Esta é uma ação muito importante, porque é a primeira vez que a articulação dos povos indígenas do Brasil vai ao STF reivindicar os seus direitos.
E o meu futuro é o de todos nós. Vamos cuidar da minha avó e de todas as avós de todos nós. Os índios, vamos cuidar.
O apoio de toda a sociedade é o fundamental.
O futuro dos povos indígenas é o futuro de todos nós.
Um índio preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido. Em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico.
Inocente do Leblon.
Hoje é dia 2 de julho, a gente está aqui na Dias Ferreira e está realmente todo mundo de máscara, olha quanta gente de máscara.
Os inocentes do Leblon não viram o navio entrar.
Vai tomando cu máscara e vai tomando cu corona. Vamos viver e ser feliz.
Trouxe bailarinas, trouxe imigrantes, trouxe um grama de rádio. Os inocentes, definitivamente inocentes, tudo ignoram.
Que alegria, meu irmão. Estou aqui amarradão.
Mas a areia é quente e há um óleo suave que eles passam nas costas e esquecem.
Donald Trump is now being targeted by the cyber attacker Anonymous.
The hacking group Anonymous is threatening Donald Trump over his proposal to ban Muslims from coming into the U.S. The warning came in a video the group posted online.
Donald Trump, it has come to our attention that you want to ban all Muslims to enter the United States. This policy is going to have a huge impact. This is what ISIS wants.
Salve, salve família, aqui Caneira Asfixia Social na Voz, firmeza total. Mandar um grande abraço aí pra todo mundo que tá ouvindo desde já e um salve pra família Maguerbes, demorou? Sobre a atual situação do planeta, o momento é tenso, né? O momento é muito tenso porque a gente não pode deixar de considerar que a população humana nas últimas décadas multiplicou de maneira expressiva e a tecnologia e o maquinário têm substituído a mão de obra humana e a gente tem que falar da realidade que é o desemprego, né? Não tem emprego para todo mundo e o capitalismo se tornou insustentável. A gente não vai conseguir, com a quantidade de gente no mundo que precisa de trabalho e a quantidade de máquinas que substituiu a nossa mão de obra, a gente não vai conseguir dar conta disso. Então a gente vai ter que discutir, né, o melhor uso dos recursos no planeta. Então esse consumismo maluco que muita gente acredita que é possível a gente aplicar para toda a humanidade, ele não é possível porque o planeta já está no limite dos seus recursos sendo utilizados por nós todos. E as elites consomem metade desse bolo, né? Elas ficam com metade desse bolo e a população mundial tem distribuído a outra metade como forma de migalha para o povão. Então a gente vai ter que discutir tanto, né, esse nosso modo de vida, em que a gente vai ter que ter uma visão mais consciente de como equilibrar as contas com o planeta, né? Como equilibrar esse consumo nosso em relação ao planeta que a gente vive, que é a nossa casa, e dividir melhor essas riquezas para que a fome e o desemprego não sejam uma realidade que massacre o povo e que, né, torne cada dia pior esse atual momento que a gente vive de muita desigualdade, de muita, né, muito ódio, muita guerra mesmo assim, tanto, né, bélica, mas principalmente a gente vê isso nos lugares mais pobres e nas periferias do mundo, mas uma guerra também ideológica, uma guerra cultural, né, em que quem lucra com o capitalismo tenta impor a sua visão para continuar tendo todas as suas regalias com esse sistema, e a população mais pobre muitas vezes se ilude com isso. E não deveria, né? Deveria tomar consciência, né, da sua classe e lutar para que, né, a gente tenha uma vida melhor para as nossas famílias. Aí. E aí, caindo na realidade brasileira, né, do cotidiano de quem é trabalhador no Brasil, a gente só olhar, né? O trabalhador brasileiro trabalha o mês inteiro para pagar no final do mês, né, as suas contas e ver lá se sobra alguma coisa, vive endividado e quando não, tá morando na rua, né? Então. Se não tá morando na rua, tá morando de favor, tá morando de aluguel, nunca tem dinheiro pra nada, e quando tem dinheiro tá tudo sendo, né, lá na parcela, etc e tal. Uma parte da sociedade vive um pouco melhor e um mínimo dessa sociedade lucra o resto, né, do bolo aí que a gente está falando. Então, o Brasil é um dos países mais ricos do mundo. Está entre as 10 maiores economias do mundo, mas ao mesmo tempo é um dos países mais desiguais do mundo, mais violentos do mundo. E aí, se você olhar para essa perspectiva do mundo, né, de desemprego, etc e tal, a gente vai entender que a coisa só vai piorar se a gente não olhar para o lado social. Ou seja, se a gente não distribuir melhor as riquezas, a gente vai ter um país mais violento e as pessoas vão estar cada dia mais sem perspectiva. Porque se cada um continuar na sua bolha e não trocar ideia, não entender o problema do próximo, não conseguir se sensibilizar com isso, não conseguir entender que a gente precisa, né, melhorar a nossa distribuição da riqueza no país, a gente não vai conseguir sair desse buraco. Então é só olhar a dívida pública brasileira. Hoje metade do que é arrecadado de imposto no Brasil, ou seja, uma das maiores economias do mundo, vai para pagar a rolagem da dívida pública. O que é isso? Tudo aquilo que o governo, né, deve aos bancos e que já talvez, né, tenha pago boa parte, mas a rolagem é o que? Os juros que foi correndo solto ali e continua sendo pago como se não houvesse amanhã. Então é uma dívida eterna e a gente enriquece esses bancos, a gente não taxa grandes fortunas, a gente tem uma polícia extremamente despreparada, a gente tem um país extremamente racista, a gente tem, né, estados que apoiam essa polícia militar e que fazem com que a polícia tenha instrumentos de impunidade. Então a gente vive numa realidade completamente bizarra. Se a gente não souber olhar para o Brasil e ao mesmo tempo para o mundo, não discutir sobre política, a gente vai acabar, né, caminhando ao precipício aí, que é o que a gente tem seguido. Se a gente não mudar o rumo, vai piorar, com certeza. A gente já acabou de eleger no governo federal um governo que não olha para o social, que não olha para, né, para o cuidado com o país, com as nossas riquezas naturais. É um governo entreguista que está a fim de entregar tudo aquilo que a gente tem de, né, de economicamente forte, ou, né, as nossas riquezas naturais, para grupos estrangeiros que vão lucrar com isso e que vão trazer dinheiro para eles, mas não benefício para a população. E nos governos estaduais, em vários estados também, a gente tem a mesma realidade, né? A gente tem governos que, né, a pauta deles é fazer negócio e, enfim, se a gente não mudar essa realidade, a gente vai continuar sofrendo aí. E para a gente ter uma perspectiva melhor disso tudo, a gente precisa se organizar coletivamente. A gente precisa, em nossas comunidades, discutir com as pessoas, falar com o vizinho, falar com os nossos amigos, com os grupos e falar sobre problemas. E aí, a partir desses problemas, quais são as soluções que a gente tem para os nossos problemas, né? Cada comunidade tem os seus problemas. São muito parecidos, mas cada um é cada um. E aí, se a gente discute os nossos problemas, a gente vai ter uma perspectiva de como sair deles, né? E a gente não vai sair deles de maneira autônoma e independente, mas a gente pode encontrar essas soluções dessa forma. E aí a gente vai precisar de ajuda para sair desses problemas de outras comunidades, de outros grupos, de outras pessoas, de gente que vai chegar para somar, e a gente vai ter, com certeza, organizado, a gente vai ter uma representatividade política melhor. Porque quando a gente entregou na última eleição o primeiro candidato, foram os votos brancos e nulos o mais votado, né? Então, quando a população se ausenta, quem ocupa é quem já está lá. E eles ocuparam, e eles são as pessoas, são os grupos. Quando a gente permite isso, a gente dá poder para os grupos que já estão lá, usando o aparato de Estado para reprimir, para matar a gente, para limitar a evolução do nosso povo. Então, a gente precisa encontrar esses caminhos de forma independente, né? De forma autônoma e coletiva, esses caminhos e soluções. E automaticamente, se a gente consciente disso, a gente vai estar melhor representado, né? E a gente vai estar melhor representado e a gente vai poder cobrar melhor, a gente vai estar muito mais ciente da situação. Essa falta de envolvimento do povo com a política no Brasil resulta nisso, né? No Brasil e talvez no mundo, resulta nisso. A nossa ausência permite com que as pessoas que estão presentes façam o que querem. Demorou, Rica. Obrigado pelo convite. Satisfação trocar essa ideia, né? De mente aberta e visão periférica, sempre literalmente. Um abraço para a família Marguerbes, todo mundo da Conexão 019, Americana, Campinas, Limeira, Rio Claro, Santa Gertrudes, Corderópolis. Quantas e quantas vezes não estivemos aí, estamos com saudade de voltar, trocar essa ideia ao vivo, ocupar os espaços, ocupar a rua, com gente tão genial que vocês têm de sobra por aí. Um abraço para a família do Velha Guarda Rock Bar, estamos com saudade, logo menos estamos juntos, e todos vocês que apoiam a gente, que dão esse suporte. Dia 31 de julho, o Asfixia Social lança a remasterização do nosso disco Sistema de Soma em todas as plataformas digitais e lá no youtube.com/asfixiasocial. Trampo independente, com várias músicas inéditas, cola lá, fortalece com a gente, que a gente costuma dizer assim, Rica, que somos o meio de comunicação marginal. Se somos a poesia marginal, se estamos à margem da sociedade, é só nós por nós, né? E o que vier que venha para somar, mas estamos junto e, né, fortalecendo a nossa base. Cola lá, fortalece com a gente, que é nós, firmeza? Vou deixar aqui um grupo de samba, que é da Zona Sul de São Paulo, que eu tenho uma amizade enorme com os caras e tenho satisfação de compartilhar a música nova deles aqui, chama Batatas de Chapéu, a música do grupo A Tríade CPF. Caio, Petróleo, Fialho, são grandes amigos, então ouçam aí, espero que vocês curtam e a mensagem, né, chega até vocês aí, bata forte. Esses caras são monstros do samba de raiz aqui de São Paulo. E é nóis, um abraço, tamo junto.
Chefe, não?
A gente paga você, filho.
Olha só, Triana, eu quero saber como você mediu as pessoas.
Cidadão não, engenheiro civil, formado, não, melhor do que você.
E as pessoas foram extremamente agressivas, foram arredias. Mais uma vez, nossa equipe foi ameaçada. Nós estamos aqui para proteger vidas.
Irmão, acabou o vírus, cara. Não tem vírus mais não.
Hoje é dia 2 de julho. Janeiro. Olha quanta gente de máscara.
Loucura, loucura aí, ó. Carnaval no Leblon.
Então você precisa calcular quantas infecções ativas existem no Rio de Janeiro. A gente estima isso em torno de 170 mil. 170 mil pessoas têm o vírus e estão transmitindo na cidade do Rio. Basta essa pessoa conversar com outra numa distância menor de 1 metro sem máscara. É o suficiente para contaminar.
Todos nós estamos cansados, mas a verdade é que o nosso país acabou fazendo a quarentena de uma maneira muito ineficaz. A gente precisa de mais engajamento da população para realmente conseguir diminuir a transmissão da doença até um nível seguro para poder reabrir.
Se cada um puder usufruir do seu momento de lazer com a sua família, cumprindo as regras de higiene e de afastamento, nós podemos vencer essa pandemia.
Vou falar com o seu chefe, não?
A gente paga você, filho.
Olha só, Triana, eu quero saber como você mediu as pessoas.
Cidadão não, engenheiro civil, formado, não, melhor do que você.
Arrependimento é a palavra que eu não usaria. Eu usaria que eu sei que o meu tom de voz pode ter sido fora do contexto, né? Eu posso ter me alterado pelo tom de voz. É uma questão de que nós estávamos usando do nosso direito de questionar qualquer trabalho de qualquer, não só de servidor público, mas de qualquer pessoa que esteja nos atendendo. O que acontece? A gente estava dentro do restaurante. Dentro do restaurante ninguém estava de máscara, só os funcionários. Então a gente usou tudo isso. Só que chegou lá dentro, a gente tirou a máscara, comemos. E como a saída foi muito movimentada, aquela coisa do todo mundo tem que sair, todo mundo tem que sair, eu saí sem máscara, mas eu não me liguei, acabou. Aí descobriram a minha empresa, na segunda-feira de manhã mesmo a empresa já me desligou, eu já fui condenada mesmo antes de me defender.
Então hoje nós somos o quê? Nós somos vilões da história, um vilão.
Condenada, sim.
Sem crime.
Vou falar com o seu chefe, não?
A gente paga você, filho.
Cadê sua Triana? Eu quero saber como você mediu as pessoas.
Cidadão não, engenheiro civil. Formado, não, melhor do que você.
Por que esse lixamento? Né? Nós temos nossas posições políticas. Isso é direita, democracia. Né? Eu hoje não tenho mais. Socialmente eu não existo mais. Eu não tenho mais nenhuma rede social. Não porque nós somos covardes, mas porque nós estamos totalmente ameaçados, achincalhados, etc. Nós estamos com muito medo. Nós estamos com muito medo o tempo todo. A gente acorda chorando, a gente quase não dorme, a gente quase não come. A gente não quer mais isso. A gente só quer poder viver.
Fala, meu camarada. Tudo bom, bro? Bom, aqui quem tá falando é o Gabriel, do Autoramas. Você me pergunta sobre a situação atual, principalmente no Brasil, cara. O que eu posso te responder é uma coisa muito clara. Assim, a minha indignação com essa coisa toda que a gente tá vivendo, que, sabe, tamo na mão de gente que não tá nem aí pro povo, nem aí pro meio ambiente, nem aí pra saúde, nem aí pra nada, só protegendo a sua família, os crimes da família, sabe? E ainda tem gente que defenda isso, é inacreditável, sabe? Sabe, a gente no meio de uma pandemia, pô, 2 meses sem um ministro da saúde, pô, é brincadeira, cara. Sabe, então eu acho que nesse cada um por si que a gente está vivendo, a gente tem o cada um por si é cada um se cuidar e cuidar da pessoa que está do lado, entendeu? Da sua família e coisa e tal, e priorizar a saúde, porque só assim a gente vai sair dessa situação, sacou? Acho que a gente já está há mais tempo do que deveria, e por conta de ficar muito desorganizado e, sabe, e igual uma barata tonta, né? A galera não sabe nem dizer o que o povo tem que fazer. Então, para aliviar essa tensão toda, e desejando a volta da nossa liberdade aí pelas ruas do Brasil, eu queria pedir uma música para você, queria pedir o grande gênio do sintetizador Jean-Jacques Perrey com seu clássico Gossipo Perpétuo.
Cara, até no Chaves tem música dele. Pem, 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 pem. Você lembra?
Tem um Beast Boys nos anos 90 também homenageou ele. Tem aquele disco instrumental do Beast Boys que é In Sounds for the Way Out. É o nome de um disco do Jean-Jacques Perrey. E eles fizeram a capa igualzinha. Procura isso aí na internet que você vai ver.
La 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 la